Glórias a Deus.
Amém.
Paz seja convosco novamente.
Amém.
Estamos nesse segundo período, iniciando o estudo da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade essa que é estritamente ligada ao conhecimento do ser de Deus. A pessoa não tem como crescer em santidade se ela não conhecer Deus. E esse é o grande problema dos dias de hoje. Tenho a profunda convicção de que a santidade prática e a inteira autoconsagração a Deus não são seguidas pelos crentes modernos, infelizmente. As pessoas não colocam os ensinamentos que eles aprendem na palavra de Deus, nos cultos, em prática. Eles não praticam consagração, eles não buscam um crescimento pessoal. É algo que eu estava vendo na aulinha lá de baixo. Eles estão falando sobre jejum. E o jejum, basicamente, tem sido utilizado como uma forma de conseguir coisas. Ah, então eu quero conseguir uma coisa de Deus, então eu vou fazer o jejum. Eu quero que Deus ele me dê tal coisa, então eu vou fazer jejum. Por isso que as igrejas fazem campanhas, 7 semanas para isso, 10 semanas para isso outro, 3 para aquilo outro. Mas você nunca viu uma campanha 7 passos para você morrer. Ou 5 meios, 5 formas de você negar o seu eu, matar a sua vontade. Por quê? As pessoas não querem matar a sua carne e estabelecer um relacionamento com Deus. Elas querem simplesmente satisfazer os seus próprios desejos, suas próprias vontades. Já falei algumas vezes para vocês, as pessoas elas começam um aconselhamento, começam um discipulado, muitos deles abandonam, porque simplesmente não querem nenhum tipo de confronto. Não são poucos que inicialmente começam motivados, começa com vontade, mas que conforme você vai apresentando as verdades bíblicas e as necessidades, as pessoas elas falam, não quero isso para mim, é muito difícil, é muito pesado e eu não quero. A política, o espírito de partidarismo, o mundanismo, tem corroído o coração da piedade vida viva em muitos de nós. Além da pessoa não buscar um crescimento, além da pessoa não buscar conhecer esse Deus que ele serve, o que acontece é que a sociedade, o ambiente em que a pessoa vive, acaba como que influenciando a pessoa a sair do caminho do Senhor e voltar ao caminho que estava antes. O assunto da santidade pessoal tem retrocedido lamentavelmente para o segundo plano. Falávamos lá embaixo também. Sebastião me perguntava como lidar com a dificuldade do tempo, em que hoje o tempo de 24 horas ele não é mais suficiente, em que nós antes não tínhamos internet, não tínhamos Facebook, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos telefone celular, e nós conseguíamos fazer as atividades que a gente tinha que desenvolver. Hoje, com toda essa tecnologia, falta tempo para a gente. Tem a propaganda, acho que é do Itaú, não sei quantas horas, Itaú 30 horas, 24 horas na agência, sei lá, 6 horas na agência, 24 horas na sua casa, uma coisa assim. Então, o tempo ele está exatamente sendo consumido por coisas que não são importantes. As pessoas elas priorizam coisas, situações e eventos em detrimento das coisas do Senhor. O que acontece é que o assunto da santidade ele tem retrocedido. Principalmente porque quando eu vou medir santidade, eu não meço com Jesus Cristo. Eu meço comigo, meço com você. Então eu olho para mim e falo assim, bom, eu, pelo que eu conheço, eu tenho uma vida de oração de tanto tempo. Ah, o irmão não ora nada, então eu estou melhor que ele. Então eu fico daquele jeito. Leitura da palavra, estudo, frequência na igreja, participação de atividades ministeriais, toda sorte de espécie. Eu estou melhor do que os outros. Interessante que nós sempre procuramos um padrão abaixo do nosso. Nunca um padrão acima do nosso. E eu já falei para vocês que nós temos hoje no meio cristão uma dificuldade grande, que é falta de referência. É difícil a gente encontrar hoje um cristão que é referência. Hoje a gente vê, estava conversando com um amigo meu, pastor, está tendo uma briga de dois grandes líderes religiosos na mídia. E um fala, e o outro xinga, e o outro briga. O que que isso acrescenta para o cristianismo? Medição de forças. O nome de Jesus Cristo vai sendo cada vez mais jogado na lama. As pessoas que são ímpias olham para situações como essa e falam o quê? Esses são os cristãos? A gente, como protestante, cristão protestante, a gente gosta de falar bastante dos católicos, mas eles são unidos. A gente não vê um padre falando mal de outro padre, ou alguém fazendo referência ao Papa. Se vê, se acontece dentro do meio, claro que são seres humanos, mas é muito mais difícil de você enxergar. Hoje, o que acontece? As pessoas, elas ficam se degladiando. Quando olham para a minha vida e a sua vida, não veem a santidade colocada em prática, eles não sentem nenhum tipo de interesse pelo Senhor. O padrão de vida tem se tornado mais importante nos nossos círculos. O que se busca na igreja hoje? Se você for enumerar, santidade não aparece. Você vai encontrar prosperidade, você vai encontrar saúde, cura emocional, libertação de demônios. E você pode ir buscando na sua mente o que que as campanhas e o que as pregações têm falado. A felicidade. Mas onde está a santidade? Será que aparecem nas pregações? Será que falar de Jesus está na moda? Depende. Que Jesus nós estamos falando? No culto de domingo à noite estamos falando sobre isso. Que Jesus é esse? Que Jesus está procurando? Se é o Jesus que o povo está querendo, você olha hoje os cultos, 1 a 2 horas de louvor e fumaça e jogo de luzes, e o povo pula, dança, pula. Será que é isso que a palavra de Deus está falando? Será que é isso que Deus está exigindo de mim e de você como cristãos? Porque você não é obrigado a ser cristão. Você não é obrigado. Mas a partir do momento em que você se denomina cristão, você tem que procurar viver conforme o manual. É um exemplo que eu dou muito claro para as pessoas quando eu estou em aconselhamento. Na escola tem padrões? A minha filha, na sexta-feira, eu acho que estava um pouquinho mais friozinho, e ela falou assim para mim, não sei se foi quinta ou sexta, ela falou para mim assim, eu nem vou levar a blusa de frio, porque na escola só pode a blusa do uniforme. É uma regra, não é só para vender uniforme, é para que as pessoas sejam identificadas na escola com o uniforme da escola e são alunos. Porque senão entra o menino da rua, entra qualquer um lá e a gente não sabe. Há normas e regras. Perguntava aqui para os meninos, como é que vocês foram de prova? Perguntei para o Arthurzinho, como é que foi? Bem. As provas vão entregues na segunda-feira. Tal. Tem normas e regras. Você não é obrigado a estudar no colégio tal. Você não é obrigado a ir no restaurante tal. Você não é obrigado a trabalhar num ambiente qualquer. Mas há regras. No cristianismo também há regras. Você não pode distorcer elas. Você não pode andar pelo caminho que você quer. Ah, eu quero oferecer adoração a Deus do jeito que eu quero. E se você entrar na internet, você vai ver todo tipo de aberração. Deus está pedindo aquilo? Não, mas eu quero oferecer o que eu quero. Não, não é assim. Quando a pessoa vai fazer aniversário, você gostaria de ganhar alguma coisa? Ou você tem afinidade com a pessoa? Você fala assim, bom, eu vou dar alguma coisa que a pessoa tenha afinidade. Não o que eu queira. Eu posso gostar de uma comida tal que você não gosta? E eu não, se eu quero te agradar, eu tenho que tentar oferecer algo que te é agradável, não que é agradável a mim. O cristianismo é a mesma coisa. E as pessoas, elas ficam procurando um esquema, um estilo de vida cristã que não está na Bíblia. Shows cristãos não estão na Bíblia. Você pode olhar no Antigo Testamento, você não encontra isso. Você procura no Novo Testamento, você não encontra isso. Você olha na igreja do primeiro século, segundo século, até o 18º século, você não encontra isso. Século 19, você não encontra isso. Será que só nós, o século 20, estamos corretos? Todo o resto do povo estava errado. Será que é isso? Tito capítulo 2, verso 10. Tem sido por demais negligenciada a imensa importância de ornar, de trazer em todas as coisas a doutrina de Deus nas nossas vidas. Tito capítulo 2, verso 10.
Não.
É, então eu estou com a referência errada. Espera aí. Então, depois eu dou a referência, tá? Então, essa referência está errada. Eu não sei que versículo que é. Eu anotei aqui, deve ter anotado errado. Quanto aos servos...
É o 9.
9, por favor, então. Tito 2, 9.
Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação.
Por quê? Pausa. Por quê? Que aos servos sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Para quê? Continua.
Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade.
Para quê? Que eu tenho que ser certinho.
Agradar a Deus.
Para quê? Continua.
A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador.
Quanto aos servos, aos escravos, porque a palavra aqui está sendo dada para os servos, que eu já falei para vocês que a nossa tradução ela alivia e diz que é servo, mas não é servo, é escravo. Quanto aos escravos, porque a partir do momento que você entra no cristianismo, você não tem mais vontade, a vontade é de Deus na sua vida. E isso é o primeiro entrave para o cristianismo dos dias de hoje. Eu não quero que ninguém mande na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. A mulher fala, eu não quero nada de submissão. Quem manda na minha vida sou eu. O homem fala, não quero ser sacerdote, nada. Quem manda na minha vida sou eu. Então você não é cristão. Ah, pastor, mas não tem na Bíblia um versículo que dá um... Não tem. Ou você tem um Senhor, ou você não tem um Senhor. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Sim, sim. Não, não. Se você é cristão, você tem que viver as coisas que Cristo manda que você viva. Se você é um cristão, você é discípulo, você é um seguidor das coisas que Ele faz. E não o que você quer fazer. Ah, para mim não dá. Tudo bem, querido. Vai para o budismo. Vai. Ah, no budismo também tem regra, você sabia? Não tem jeito. Não, então eu vou para o Seishonoye, lá tem regras também. Ah, então você é testemunha de Jeová, lá tem regras. Você é adventista, tem regras. Então não vou ser nada, então não seja nada.
Anarquista.
Seja anarquista. No anarquismo tem regras. No anarquismo tem regras. Se você olhar os padrões dessas pessoas, são padrões morais, dentro da linha deles. O anarquista, então eu estou vendo uma série de motoqueiro, você não pode ser dedo duro. Se você for dedo duro, você morre. É uma regra. Você tem que andar com a sua jaqueta para identificar. É uma regra. Aquilo ali é como se fosse um manto sagrado. É uma regra. Ah, então não vou ser nada, vou ser torcedor do Flamengo, da torcida organizada do Flamengo. Tem regras? Você não pode fazer o que você quer. Apenas no cristianismo a pessoa acha que ela pode fazer o que ela quiser. E o cristianismo, dentro de Tito 2,9, ele diz, você quer ser cristão, você tem que ser obediente em tudo ao seu Senhor na terra, seu patrão. Você tem que dar um motivo de satisfação a Ele. Você não pode ser respondão. É algo que nós falamos demais em casa. Não responde. Criança adora responder. Não responde. Não furte. Pelo contrário, ao invés de ser desobediente, ao invés de dar motivo de insatisfação, ao invés de ser respondão, ao invés de roubar, o apóstolo Paulo fala para Tito, vocês têm que dar prova da fidelidade, a fim de ornar, a fim de que as pessoas olhem para você e falem assim, esse é diferente, a fim de que Cristo seja glorificado através do seu proceder, através da sua palavra, através do seu jeito de agir, através do jeito de administrar os recursos, através do jeito de se comunicar em todas as coisas. Ah, pastor, então não pode ser 20%, não pode ser 99%. E eu vi esse exemplo esses dias. Você entra em casa e fala: Cristo, essa casa é sua, mas esse quartinho é meu. Não entre, não. Aí está a minha bagunça. Não, é tudo. E entenda que isso não é automático, mas isso é gradual. Por isso que a santificação ela é progressiva. Você começa e você vai se desvencilhando, você vai abandonando as coisas do dia a dia que não são importantes, que é o que eu falava com o Sebastião de manhã. Ele pergunta, de novo, como que eu vou lidar, eu, ele e Lucival, como que a gente vai lidar hoje com a quantidade de coisas que tem que fazer no dia a dia? Coloquem as prioridades na frente. O que é mais importante? Falava com o Lucival lá atrás. O que é importante para ele? Primeiro, relacionamento com Deus, e depois, a vida dele, a vida do filho e da filha. E é a nossa prioridade. Qual é a sua prioridade? Se você gasta tempo com coisas que não são prioridades, as coisas que são realmente importantes, elas vão ficar relegadas a segundo plano. O objetivo é nós mostrarmos para o mundo que Deus realmente ele é soberano nas nossas vidas, que Deus é esse Deus que nós acreditamos. As pessoas do mundo, com razão, queixam-se de que os religiosos, e para eles nós somos religiosos, o que é um religioso? É alguém que vive algo, ou diz que vive algo, e não vive. Religioso. No Novo Testamento, eles são exemplificados como os fariseus. Pessoas que conheciam, mas não viviam. Jesus olhou e falou assim: esses homens impõem fardos pesados sobre os ombros das pessoas, mas nem com um dedinho querem carregar o fardo deles. Peso para os outros, para mim não. Para as pessoas do mundo, nós somos religiosos. As pessoas do mundo, com razão, queixam-se de que os religiosos, eu e você, como somos chamados, não são tão amáveis, não são tão altruístas, não são tão dotadas de boa natureza, tal como outras, que não fazem profissão da religiosidade. Aí você encontra pessoas que você fala assim: o cara tem tudo, só falta ser crente. Mas o testemunho que essa pessoa dá, ela é um testemunho muito melhor do que o que você dá ou o que eu dou. Numa fila de mercado, numa fila de banco, numa resposta, num tratamento. Como você trata as pessoas, como você lida com situações. Para eles, nós pregamos e não vivemos. Contudo, a santificação em seu devido lugar e proporção é algo tão importante quanto a justificação. E aí eu tenho que falar do tema do que é justificação. Rapidamente, não é o nosso objetivo. Primeira coisa que acontece com você é você ser regenerado. Antes de Cristo, você está morto. O seu espírito, ele está morto. Ele vive segundo a norma do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. É o dia, é a hora, é o momento. Eu gasto o que eu tenho, porque é hoje que eu tenho que viver. E você vive uma vida desregrada e você não olha. Primeira coisa que acontece na sua vida, tem toda uma sequência, mas eu vou pular alguns caminhos, que é a regeneração. O teu espírito, ele é recriado, e o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Quando acontece isso, automaticamente, na sequência, todos os seus pecados, eles são perdoados. Perante Deus, você é justo. Você é declarado justo em Cristo. Deus olha para você não mais como Paulo, não mais como Rosângela, Edilene, Cláudio, mas Ele olha para você como Jesus Cristo. Ele vê Cristo. Seus pecados, eles são cancelados, são apagados. E aí você começa uma vida de busca de crescimento e santificação. Não só de conhecer a Bíblia, mas de não julgar as pessoas, ou julgar de uma maneira correta, tratar as pessoas com amor, com educação, olhar para as pessoas como igual, Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que tapa na cara! Como é que você trata as pessoas? Você está comendo e o pessoal fala para você que está com fome. E você vê que a pessoa realmente está com fome. Você dá o sanduíche que você já comeu ou você compra um novo para ela? Será que você gostaria de comer um sanduíche mordido? Isso é uma condição, por exemplo, de você amar ao próximo como a ti mesmo. Contudo, a santificação em seu devido lugar e proporção é algo tão importante quanto a justificação, porque é uma sequência natural. Se você realmente é regenerado, se você realmente foi justificado por Deus, a sequência natural é você buscar crescimento em Cristo. Não dá para a pessoa aceitar Cristo como Senhor e Salvador e continuar vivendo a mesma coisa. Não lutar contra a carne. É por isso que eu tenho dificuldade com essas campanhas de evangelismo em que milhões se convertem. Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? E eu humildemente atendo em torno de 12 a 15 pessoas por semana. Pessoas às vezes ficam uma semana sem encontrar, duas semanas sem encontrar, a pessoa fica com dificuldade. Quem vai cuidar? Isso é normal. A pessoa ela tem que ter alguém que estenda a mão para ela, que ajude ela a caminhar, que esteja junto. Isso chama-se discipulado. Agora eu pego e prego para 1 milhão de pessoas, as pessoas se convertem e pronto, está todo mundo salvo. Não funciona assim. A gente não é o gnu, que eu falei no intervalo, antes do intervalo, em que o gnu ele nasce, ele já sai picando e sai andando, daqui a pouco ele está correndo. A gente não é assim. A gente precisa de pessoas que caminhem conosco, pessoas que sejam referência, pessoas que possam nos ensinar, que pessoas que possam nos exortar. Gabriel me encontrou aqui no corredor, ele falou para mim assim: por que a gente não se encontra essa semana? Eu falei, eu te pergunto. Ah, teve algo. Ah, tá. E semana que vem? Não, semana que vem eu vou. Tá bom. Tá querendo aprender. Jeito dele, jovem, com as dificuldades, as dúvidas, tá querendo aprender. Será que não é melhor ele ficar em casa jogando videogame dele? Será que não é melhor ele ficar passeando, brincando? Por que ele quer ficar sentado comigo 1 hora conversando as coisas de Deus? Ele falou comigo, eu preciso falar com você. Eu falei, você não vai mais? Não está satisfeito? Brincando com ele, eu tenho liberdade para ele. Não. Podia falar, não estou com vontade. As pessoas inventam desculpas. Ah, eu estou com isso. Ah, eu estou com aquilo. Ah, hoje eu estou com cólica. Quem sou eu para me dizer se você está com cólica ou não? Não quer vir, não vem, gente. Tem outras pessoas para ser atendido. Ah, eu estou com essa dificuldade, eu estou com isso, estou com aquilo. A sã doutrina será inútil se não for acompanhada de uma vida santa. Você aceita Cristo, é batizado, mas se você não buscar viver uma vida de santidade, se você não buscar crescer em Cristo, sinto lhe dizer que você, no dia do juízo, você vai encontrar uma porta fechada. É triste, vai ser triste, porque muitas pessoas vão olhar para Jesus e falar assim: Senhor, Senhor. E Jesus fala assim: não te conheço. Poxa, mas eu estava na igreja cristã Semente de Vida, eu fui batizado, eu aceitei Jesus, eu frequentava. Não te conheço. Onde está o fruto? Onde está o fruto da tua vida? Dos seus 5, 10, 15, 20, 30 anos de cristianismo? Aonde está o teu fruto? O que você faz para realmente alcançar outras vidas? A sã doutrina será inútil se não for acompanhada por uma vida santa. Ou pior do que é inútil, será prejudicial. Gente, além de ser inútil, prejudica. Porque você dá um testemunho negativo. Quem é você? Sou cristão da igreja, cristão Semente de Vida. É lá que você aprende esse tipo de comportamento? Prejudicial. É melhor que você, a palavra de Deus diz, se você levar um pequenino, uma pessoa que está andando ainda, buscando o Senhor, se levar a pessoa a tropeçar, é melhor que você amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançar num buraco, num lago e morrer afogado. É melhor você fazer isso do que você trazer escândalo. O escândalo ele vem, que não seja sobre a sua vida, através da sua vida e a minha vida. Nós não podemos ser instrumento de escândalo. ou pior, será positivamente prejudicial. Será desprezada pelos homens deste mundo como algo irreal e oco, o que lança a religião cristã na vergonha. E aí Jesus Cristo olhava para aqueles fariseus, aqueles homens que sabiam a palavra, que faziam todas as cerimônias do templo com vestes lindas, a veste do sacerdote é bonita. E ele olhava para aqueles homens e falava assim: sepulcros caiados. Olha por fora, branquinho, limpinho, alguém varre. Se você pagar alguém lá para cuidar do túmulo lá, do familiar lá, vai deixar limpinho, vai passar uma mãozinha de cal, fica tudo limpinho. Mas dentro, cheiro de podre e morte. É o que Jesus Cristo fala, oco, oco. As pessoas, os cristãos hoje são ocos. Pergunto para as pessoas: quem é Jesus para você? A pessoa não sabe responder. O que você aprendeu na igreja? Não sabe responder. O que é salvação? Não sei. O que é cristianismo? Não sei. Cristo tinha cabelo castanho? Não sei. A pessoa não sabe nada. Mas você é cristão? Sou. Eu vou na igreja, eu pulo, eu danço, entendeu? Queremos um completo reavivamento acerca da santidade bíblica. E isso ocorre a partir do momento em que você dá atenção ao tema. As pessoas na igreja brasileira querem avivamento. Avivamento não é ficar pulando e dançando, não. Se você olhar na história, e houveram vários avivamentos em que a ação do Espírito Santo ela é mais forte, não é pulo e dança. É você ver quem você é perante Deus. E o que as pessoas, a única coisa que as pessoas podem fazer verdadeiramente com arrependimento é cara no chão, choro, tristeza, porque vê a situação que você tinha que estar e a situação que você está. O avivamento não é falar em línguas, o avivamento não é dançar e pular, o avivamento não é alegria, mas o avivamento é choro, é arrependimento, é mudança de comportamento. E esse arrependimento ele só vem a partir do momento em que você busca a santificação a nível individual. Por que a igreja não está melhor? Porque você vem para como para a igreja? Antes de vir para o culto da noite, eu vejo o Faustão. Não tem nada contra o Faustão. Eu vejo o Gugu, nem sei se ele está na televisão mais. Eu vejo isso, vejo aquilo. Eu vejo o Mengão. Dou soco na mesa porque ele não fez o gol. E xingo e brigo. Você vem para a casa do Senhor totalmente despreparado para adorar o Senhor. É interessante. Se qualquer um de vocês marcar um aniversário, se é uma festa, você vai se preparar. Uma noiva, quando ela vai casar, ela não está lá no trabalho dela, no dia a dia. Eu preciso ir para o meu casamento. Eu vou com a minha aba, com essa roupa mesmo. Estou na academia, eu lembrei, vou casar. Ninguém faz isso. Quando você vai para uma festa de aniversário, você toma um banho, passa um perfume, coloca uma roupa limpinha, compra um presente, procura chegar no horário. E por que não é assim no cristianismo? Por que a gente não consegue lidar com as coisas espirituais como as coisas naturais? Sendo que as naturais elas são passageiras, sendo que a espiritual é eterna. Se você deixar de participar de um aniversário, tem outro ano que vem, se a pessoa não morrer. Mas o sentido espiritual não tem volta. A partir do momento em que você morreu, tu acabou, findou. Não adianta eu orar por você, fazer missa, fazer reza, eu respeito quem acredita nisso, mas não adianta, não vai mudar nada. Se eu tenho que fazer alguma coisa por você, é hoje, não é amanhã. Queremos um completo avivamento, mas para isso nós temos que dar atenção ao tema da santidade. Entretanto, é da maior importância que todo o assunto seja posto nos corretos alicerces. A gente tem que edificar a santidade dentro dos corretos alicerces. A gente não pode construir sob qualquer forma. Se você quiser construir uma casa, você não pode fazer de qualquer jeito. Você não pode construir em cima da areia. Não pode. Você tem que fazer a coisa de uma forma correta. Satanás, ele conhece bem o poder da verdadeira santidade e o imenso prejuízo que o seu reino sofreria ao darmos uma crescente atenção a essa doutrina, o que nós temos que fazer é viver de uma forma santa para que o nome do Senhor seja glorificado. E sim, nós possamos arrebanhar do terreno de Satanás as vidas que estão perdidas. Amém? Vai ser pesado desse jeito, daí para pior, tá? Então, se você decidir ter um mal-estar ou uma cólica, eu vou entender que você está achando que está pesado, e eu vou entender, não tem problema nenhum. Mas a coisa ela vai complicar, porque nós vamos falar de temas extremamente importantes em que você vai ter que se consertar perante o Senhor, ou então você vai jogar a toalha. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo Teu grande amor e pela Tua graça. Senhor, Pai querido, exige de nós, não pede, exige de nós santidade. Nós que somos cristãos, nós que declaramos o Senhor como nosso Rei, como nosso Mestre, como nosso Amado. Nós queremos, neste momento, pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe nesse estudo que nós iniciamos hoje. Que o Senhor nos dê capacitação, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para que nós possamos fazer tudo segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém.